Oi pessoal, Marco Túlio Baima, antes do episódio de hoje começar, para dar aqueles tradicionais recados do Poeira Tapes antes de começar os nossos episódios. O primeiro recado é para falar que esse episódio de hoje é dedicado ao nosso amigo Gabriel Martins, lá do podcast Cara dos Esportes, que tá tendo problemas familiares com a Covid-19. A gente deseja muita força pro Gabriel, falar que a gente tá com ele nesse momento difícil. E a gente pede para todos os ouvintes se cuidarem, que a Covid não é brincadeira, não é uma gripezinha, é uma doença viral muito grave, então cuide de vocês, sejam responsáveis principalmente com pessoas mais velhas, com crianças e protejam quem vocês amem. Bom, falando sobre o programa de hoje, ele é o primeiro das duas partes sobre os melhores de 2020 que a gente gravou. Ele demorou um pouquinho mais pra sair porque deu bastante trabalho na edição, você vai ver aí que a edição ficou bem carregada, mas ficou muito bom no resultado final, e a segunda parte desse episódio sai na semana que vem. Por falar em semana que vem, já tá quase em 2021, e em 2021 o Poeira Tapes vai mudar definitivamente pro feed do Podcast Mano. Então, se você não tá ouvindo a gente pelo feed do Podcast Mano, a gente pede pra você se inscrever agora, porque em 2021 a gente vai estar exclusivamente. E muitas novidades lá no site do Podcast Mano. Tem o texto do nosso amigo Valtinho, que agora tá no time, pra falar sobre o Jay Electronica, sobre o último álbum do Jay Electronica. Então dá essa moral lá, que o texto tá muito bem feito, muito bem escrito. E por fim, a gente pede pra você seguir o Poeira Tapes aqui nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, @PoeiraTapes. Lá a gente interage com vocês, vocês podem criticar a gente, pode conversar sobre as aleatoriedades da vida também que a gente gosta, pode falar sobre o que você quiser lá com a gente, mas a gente pede pra você seguir e interagir conosco, tá bom? Bom, é isso, a gente espera que você goste do episódio de hoje e aproveite cada segundo do programa porque deu bastante trabalho. Começando o Poeira Tapes, tempinho sem gravar, estamos aqui de volta.
Voltamos, família.
Final de ano é sempre pesado, voltamos, né, família? Family. Como diz Matheus.
Aquele naipe.
Pois é, né, mano?
Daqui é naipão, como diz aqui em BH.
Véi, eu já tô na expectativa porque vai rolar a ceia do Poeira Tapes. Inclusive, Carlinho e Lele já foram convidadas, o MT tá sendo convidado agora.
Ceia presencial?
Presencial, infelizmente, vamos todo mundo pegar coronavírus.
Caralho. Que isso, velho. O cara já volta com o Poeira Tapes desse jeito aí, velho.
Aí é foda.
Mas é isso, ó. Poeira Tapes aproveitando o final de ano, as premiações que estão rolando aí. Salve Rap Sheet, salve Rap TV, que estão à frente aí das duas. Não sei se tem outras premiações no rap, mas as principais são essas. E pau no cu do Craig, que saiu do servidor.
Ô, louco, alvivaço.
Quem mais que a gente tem que mandar tomar no cu? Deixa eu ver, deixa eu pensar.
É, acabou de sair aqui, filha da puta.
Pau no cu do Enem também, eu nem sei porquê, mas eu vi aqui e é uma bosta Enem.
Ah, mas enfim, contra tudo e contra todos, estamos aqui aproveitando essa premiação aí de final de ano do rap. Poeira Tapes vai fazer a do Poeira Tapes. Como é? Inventa o nome aí.
Vamos lá, vamos fazer um aí, tipo...
Juro?
Não, mas aí seria tipo o cocô de ouro do Rap Sheet, né?
Opa, opa, gente, não tá gravando ou tá gravando?
Tá gravando.
Como é que é mesmo o nome daquele bagulho do filme de Velho Oeste, que tem aquela sujeirinha que voa assim? Calma, vocês sabem do que eu tô falando?
É bola de mato.
Ah, bola de feno, né? É aquilo?
Eu acho que é isso mesmo. A gente pode chamar de bola de feno, pô.
Nossa, o Matheus tem os melhores nomes, mano.
Porque é poeira, pô.
Troféu bola de feno.
Chama aí de poeira prêmio.
Não, velho. Troféu bola de feno 2020. Vamos lá.
Bola de feno. Meu Deus,
mano. O Matheus é muito bom, velho.
E aí é bom que se eventualmente virar um rolê presencial, a gente pode dar o bola de feno e a gente, tipo, coloca, amarra um bombril numa caixa, tá ligado? E já dá pra pessoa.
Beleza. Bola de feno 2020. Estamos gravando aqui. Quem tá comigo aqui nessa? Viscogordo, Matheus.
Salve, salve, salve.
Carlinho Dasley, Arf Carlão.
Eu mesmo.
E Lelezinha, Lele. Uai, cadê o colé?
Mamô.
Ih, Lele. A mãe tá off.
Ô, gente, tem que sair hoje.
Wasted.
Não,
ih, o Mike bugou. Mas voltou. Então, Lele.
Qual é?
Saudade desse qual é, que ele não participou do último podcast.
Estamos aí.
Tá de volta aí. E é isso aí, troféu Bola de Feno 2020. Quatro categorias, quatro principais categorias. Quem quer apresentar as categorias?
Pode falar, família.
Então vamos lá. Então eu apresento aqui, a gente vai premiar melhor álbum, EP mixtape do ano, melhor artista do ano, melhor música do ano e revelação do ano. Será dividido em dois episódios. Esse é o primeiro episódio, que a gente vai falar de revelação do ano e música do ano, ok?
Ok.
Então sigamos para o programa de hoje. Beleza.
Vamos lá.
Tô seguindo.
Bora lá.
Bom, eu começo. Revelação do ano.
Cada um vai falar uma, depois volta pro Carlinho. Cada um fala uma de novo. Demorou?
Eu vou começar com essa mulher maravilhosa que eu descobri. Já tem algum tempo que eu descobri ela, mas, tipo, eu lembro quando ela entrou pro selo que ela tá atualmente, que inclusive temos associados aqui no Poeira T. A Bella Kahun.
Amor que não me vê e não enxerga a dor. Amor vai me cobrindo com o teu calor, que aquece e desce pro doce dessa flor no pudor. Me despir numa noite de frio, calafrio.
Eu lembro quando ela entrou no, na PA Squad e tal. Foi bastante aclamado, porque ela era uma artista de talento. PA Squad é tipo um puta garimpo, né, mano? Você tira dali, tipo, vozes do caralho. Você tem Luiz Lins, você tem ela agora. E, tipo, ela tá com uma produção, tipo, extremamente...
É tipo a GE, né, velho? A PA Squad é tipo a GE, só que é uma GE onde mais de duas pessoas fizeram sucesso.
Meu Deus. Enfim. É, ela lançou, parece que ela lançou um, deixa eu ver se é disco ou EP, eu não sei se é disco ou EP.
Eu acho que é um disco.
Pra outra faixa, pra mim, é mixtape. Ela lançou uma mixtape, tem, tipo, 2 meses, tipo, é uma, de uma qualidade impecável, ela tem uma voz muito boa, ela se entrega bastante na música, os clipes dela são muito bem produzidos pela PA Squad, mas ainda guardo o feat dela com o Luiz Lins, que eu não sei porque que não saiu ainda, enfim, nem ideia.
Sim.
Mas é, fica aí uma indicação pra vocês acompanharem nesse ano de 2021. É, tenho certeza que ela vai vir... de forma muito mais contundente do que ela já veio em 2020. E se a gente tivesse aqui, ele estaria me dando um abraço agora.
Isso. O álbum da Bella chama Crua.
Crua, isso mesmo. Crua.
Isso. Chama Crua, que lançado aí em setembro de 2020. Realmente é um álbum muito bom. Gosto muito da Bella. PA Squad selo, né? Na verdade, tem o carimbo PA Squad de qualidade, né? Então, os caras não erram, não, velho. Artista novo, artista antigo, os caras são muito bons. E a Bella tem uma música absurda nesse álbum. Pra mim, essa música não saiu nas outras premiações, mas deveria. Que é a música Cabaré. É uma música absurda.
Muito boa.
Sim, é uma música muito absurda. Ouçam esse álbum, vocês não vão se arrepender. Ouçam Bella K1. Se alguém quiser completar, complete. Se não, pode passar. Então, beleza. Então, minha vez... A minha revelação do ano, a primeira aqui, um camarada daqui de Belo Horizonte que lançou o álbum dele chamado DAAT no ano passado, 2019, mas a gente tá considerando a partir de novembro, né? E o álbum foi lançado 20 de dezembro de 2019, DAAT Samuranzinga é a minha revelação de 2020.
Vou rodar o mundo inteiro, mas eu vou voltar como um pássaro. Voo bem alto, mas retorno para Ilê. Favas de Lázaro, do pico mais alto, banhadas com dendê até camarão, fortes raízes como as de Kunda Kunte.
Assim, falar do Samora, a gente tem até uma entrevista com o Samora que a gente fez no ano passado aqui no nosso feat. Ele é um cara visionário, ele trouxe essa questão aí do Afro Trap, ele gravou o álbum, o DAAT, lá em Moçambique. Não o álbum todo, né? Mas parte do álbum. E ele tem muito essa pegada de Afro Trap nesse álbum. E ele é um cara que tá sempre em movimento, isso eu admiro muito dele. É, apesar de ter lançado esse álbum aí, que muito bom realmente, assim, se não for o que eu mais ouvi nesse ano, é uma das coisas que eu mais ouvi nesse ano, ele continua batalhando, inclusive ele tava participando lá no Vai Ser Rimando, do Emicida, nas batalhas que o Emicida tá fazendo na Twitch, e mandando bem. E ele tá evoluindo muito em questão de canto, em rima ele constrói muito bem e trouxe essa sonoridade do Afro Trap, que é bem dançante, ele consegue também colocar uma mensagem interessante nas músicas dele. E é um cara muito firmeza, então acho que o Samora, pra mim, é uma das revelações aí de 2020.
Ótimo. Vai, Teuso.
Vamos lá. Então, a minha primeira revelação é Linguine, que é um MC também daqui de BH. Ele é de...
Bairro Barreiro?
Ele é do Barreiro, que nem vários MCs que estouram aqui, que fazem parte da cena de BH.
É, Barreiro, na verdade, é uma região. Foi mal te cortar, mas Barreiro é uma região aqui de BH, pra quem não conhece. É a segunda maior região fora Venda Nova.
Já contei pra vocês por que o Barreiro não é uma cidade?
Não.
Não, por quê?
Porque não tem cemitério.
Caralho.
Caralho.
Só por isso.
Que isso?
Camisa do Arsenal, mesmo sem saber quem joga nesse time. Pego o meu arsenal de rima pra me manter leso e firme. E esse Linguine, vindo do Barreiro jogando no terrão. Hoje Linguine virou chefe, eles vergonha da profissão.
Mas então, o Linguine, ele trouxe um conceito que tá fazendo muito sucesso que tava estourando, né, de grime, tá fazendo bastante sucesso, especialmente na cena do Rio. A gente tem o único expoente daqui de BH, pelo menos que eu conheço, de grime, era o El antes dele. Ele mesmo produz os próprios beats, né, o vulgo Mad Ling é ele mesmo. Ele trouxe um conceito muito, muito forte, e os beats muito bons, muito promissor o garoto, tá ligado?
Sim.
Eu consigo ver ele estourando daqui a uns 2 ou 3 anos, no mínimo na cena de BH, quem dirá na cena nacional. E é isso.
Bom, não cheguei a ouvir não, mas eu prometo que vou ouvir depois.
Vale muito. Linguine também, ele lançou 2 projetos esse ano, um EP de grime.
O que eu achei mais forte foi o Pick Pitbull, que é o EP de grime. Eu acho que o MT tem uma opinião contrária à minha.
Não é contrária, porque eu gosto muito de grime também, porque ele tem um álbum também, o Linguine, chamado O Imperfeito Cozinheiro Deste Mundo, que é boom bap esse álbum. E assim, ele escreve muito bem, ele tem uma técnica muito boa de escrita, ele rima de uma forma muito sagaz, ele canta bem e ele tem um bom ouvido pra sample. Então, pelo menos nesse álbum. E ele fez uma coisa completamente diferente depois, que é o EP, né? O Pick Pitbull, que é grime, velho. Então, você vê que é um artista com muito potencial. Linguine também é um dos que eu mais ouvi esse ano. E eu concordo, craque, com o Matheus.
Que bom, velho. Tô feliz que eu fui concordado, craque.
Concordo, craque. E BH já aparecendo 2 vezes aqui, né? Feliz.
Pois é, acho que vai aparecer mais.
É. A Bela é de Recife, né, Carlinho?
Isso. Recifense.
Bela Carrum.
Andam dizendo que tu é recifense. Que vivia andando no sol quente.
Véi, na moral, se eu falar que o álbum do Matuê merecia pelo menos ser falado dentro dos álbuns do ano...
Sim.
Vocês vão me apedrejar?
Aquele asterisco no pé da página,
cara. Acho que não, porque eu só não coloquei ele por ódio mesmo.
Eu acho que... Vamos falar pelo menos, colocar uma menção honrosa pro porra do disco do Matuê, cara.
Pode. Vamos lá. Lelezinha.
O álbum é muito bom, mas ok. Tem melhores, bem melhores.
Então, sou eu?
Isso, é Lele. Lele!
Olha, de revelação do ano, né? O Kian. Já ouvi Kian, enfim, vai ficar Kian mesmo.
É Kian.
É Kian? É que nem um outro artista que nem o MC Igo, é Igo, não é?
É Igo.
Eu nunca ouvi ninguém falar o nome, eu só li em texto e eu gosto e eu tô com medo de falar errado agora.
Menor maloca de comunidade criada, baixada aí da Zona Norte. Cê já viu de Nike, já viu de Adidas, não vejo vermelho sem asa corte. É que nas puta bem forte, cria que conta malote. Quero o cavalo da Porsche e a cavala jogando bem forte. Quero o cavalo da Porsche.
Sabe como é que é o nome do Kian mesmo?
Qual?
Renan.
Ó. Oh.
Então, por que o nome dele é Kian? Véi, acabei de mudar o meu vulgo, agora meu vulgo é Roberto.
É, Kian, porque ele gostava, ele fazia funk consciente na época de Renan, ele foi fazer trap e gostava muito do Mbappé, e o nome do Mbappé é Kylian. Aí ele adaptou pra Kian. Isso, é por isso.
Então foi Kian, porque é
fica
Kian.
A curiosidade. Enfim, Lele falou do Kian também, sinistro, né? Vocês gostam do Kian? Vocês não gostam do Kian?
Eu tenho que ouvir mais, eu não sei, eu tenho que ouvir mais.
Kian, na real, tipo, na minha cabeça, Eu pensei em colocar, mas eu não coloquei porque eu sabia que ninguém ia colocar. O Kian, pra mim, é um dos, tipo, junto com o Borges, foram as duas maiores revelações, tipo, de estourar, assim, sabe? De ter as maiores músicas. Pelo menos na minha cabeça. Pessoas que vieram do nada e tiveram as maiores músicas do ano, sabe? Que estouraram mesmo e a sonoridade dele é muito foda. Eu acho que ele tem muita sorte de trabalhar com o Muzão, tá ligado? Ele, pra mim, é o produtor revelação do ano, né? O que apareceu do nada e, tipo, trouxe uma sonoridade diferente, muito boa. Com bastante sample de funk, né? Bastante dessas paradas que deixou a música deles muito única, sabe? Eu até fiquei em dúvida na hora de escolher a melhor música sobre pra qual música do Kian que eu ia escolher. Porque tem umas 3 ou 4 aí, velho.
Vai lá, Lelê.
Vou fazer um resumo da ópera aqui. É o seguinte, os dois pontos cruciais que eu achei bacana foram ele ter tacado essa rinha de rap, de trappers aí, na verdade. E os feats que ele lançou esse ano, com o Derek, por exemplo, e com o Diff Delis, que eu achei, tipo, bem pesado, assim.
É, a música dele também com a Tashi Trace, Tang, é muito boa também.
Sim.
Ele falou que faz trap, mas na verdade ele faz mais drill que um trap, né? O drill... que é muito próximo do funk.
Não sei se chega a ser drill, não sei se chega a ser drill.
Ah, eu acho que é muito drill, viu, Carlinhos?
Eu não sei do que chamar esse tipo de música. Eu também não sei. Porque
eu chamo de...
Não parece com o drill americano, nem com o drill inglês e nem com o drill que a gente falava que tinha no Brasil 2 anos atrás, tá ligado? Pra mim é outra coisa. Se a galera quer chamar de drill, então, sei lá, novo drill, sabe? Mas pra mim é uma coisa completamente diferente. Esse rolê de sample de funk.
Sim, sim.
Essa estética é muito diferente do que a gente tava fazendo há 2 anos atrás.
New Drill.
Eu chamo de drill porque é muito batidão, né, velho? É bem seco, assim, não tem... Porque a galera, geralmente, a galera confunde muito drill e grime, só que grime é mais puxado pra música eletrônica, né? Então... E o drill não tem isso, é mais seco, é mais batida mesmo, não tem tanto... Ele usa sample, né, no caso do Muzão, é batida e sample, não tem outros elementos aí. E usa sample de funk, né? Então fica bem puxado pro funk BR mesmo. E eu acho que, assim, ele é bem agressivo. Eu gosto muito do Kian. Ótima escolha.
Voz ótima, tipo, capacidade como cantor mesmo, incrível.
Sim. E como eu falei lá que ele fazia rap consciente, então quando ele vai dar o papo, ele vai muito bem. Como é que é, Lelê?
Não, concordando com o Matheus, que a voz dele, que a potência vocal dele é da hora.
A voz dele é muito única, né? É muito doido isso. Ok, voltou pro Carlinhos. Outra revelação.
Vamos lá, né? Ah, eu vou de minha segunda revelação, Florence Liu Flowers.
Que ele me mostrou anteontem. Foi anteontem que você tava aqui em casa ou foi faz mais tempo?
Foi domingo.
Ele mostrou esse domingo, velho. Eu gostei do cara, velho. Vai ter pedacinho das tracks, pô?
Claro, pô.
Eu quero colocar o verso dele no disco do Young Buddha.
Beleza.
É tipo
beleza.
Ok. Eles sabem que eu não tenho as keys. Midnight Club pra dirigir. Vou tirar da tela pra nós toda drift. No foco pra fazer, falei isso aqui. Fica difícil no one on one. Não baixa o vidro desse sedã. Beat na vida virou vilão. Tenta enquadrar no pequeno ecrã. Um outro puta vocalista também, né, velho?
Eu descobri ele através do disco novo do Young Buddha, do último disco do Young Buddha, True Religion. Ele tem um featzinho lá e ele participou também daquele som com o Wiz Beef. Quando eu descobri ele, eu fui parar pra ouvir o disco dele. O cara com uma puta voz, sabe? Ele tem uma puta estética. Sabe trabalhar bem em cima do beat, ele sabe rimar bem. Ele sabe o que ele tá fazendo, ele pega o beat, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele lançou, deixa eu ver aqui, quando foi que ele lançou o último disco dele. Chama, que é muito bom, chama Pop Art. Foi lançado, tipo, 4 meses atrás. Tem feats bons, os feats que ele chamou são muito bons. A estética de clipe dele é muito boa. E é um cara aí que eu acredito que vai vir, tipo, muito forte esse ano. Uma revelação muito grande que a gente teve esse ano. Há 3 anos atrás ele lançou um disco, mas é um cara que muita gente descobriu pelo disco do Buddha. Eu acredito que é um cara que vai vir aí. Recomendo muito vocês ouvirem. Tem um EP dele com, tipo, produzido pelo Nancy Stilves, tá ligado? Quem não tá ligado é o Nancy Stilves.
Sim,
Nancy
sim,
Stilves é,
sim.
Tipo, um puta produtor que a gente tem. Ele ficou um tempo parado.
Dentro do produtor de trap é a galera que produz pra Recaid e o Nancy Stilves, né? Os maiores nomes.
Pois é. É um cara que tem trabalho com o Celo, tipo, Celo também, tipo, é referência pra caralho. Tem feat com o Da Lua, feat com Nana. Então, um cara que já vem trabalhando já tem um tempo, porém acredito que esse ano, o ano que vem, ele tenha tipo, um destaque muito maior. Por estar fazendo trabalhos muito consistentes e recomendo ir pra geral.
É, eu não conheço Florence. Não conheço. Ele é da Sound Food Gang, Carlinhos?
Ele é tipo do Rio Grande do Sul, ele não é de São Paulo.
Ia ser bom se a gente fizesse uma categoria, agora eu tô no freestyle. Vê se vocês concordam comigo aqui, o meu Pura Tapes Freestyle. Ia ser bom se a gente fizesse uma categoria de artistas que a gente achava que não gostava e que provaram pra gente que eles não são tão ruins ou que eles são bons.
Eu
aí
não
a gente
tenho
podia
ninguém,
colocar. Eu tenho dois, eu posso colocar no seu. O Matuê e o Freud.
Carlinhos, não tem ninguém.
Existe, tipo, a possibilidade de, tipo, eu gostar da pessoa e parar de gostar. A bala lançada nunca volta pra mim, entendeu? Isso só aconteceu uma única vez comigo. Sabe que artista?
Quem? Eu vou bipar, porque...
Não ouse bipar este homem.
Já tá bipado.
Eu queria pelo menos falar um pouco do Freud, que lançou o Corona Disco, que é um disco bom.
Nossa, vai se fuder, Matheus.
Sério, velho, que você não gostou do Corona Disco, mano?
Eu sou contra ouvir qualquer projeto que fala do coronavírus durante o coronavírus.
Mas não fala do coronavírus, cara. Mano, é só o nome. Ô, velho, suas opiniões estão erradas pelo simples fato de que vocês não ouviram
não.
O produto cultural antes de falar mal dele, velho. O Corona Disco
sim,
é bom, velho.
Sim.
Calma. Coloca Freud Fit Sampa em Dea Mosa agora. É bom pra caralho, velho. Tem o Sampa, velho. Tem o Sampa da Gordão. É mó fofo.
Cruzando um deserto há 2 milênios, lutando contra todos os meus demônios. Não preciso provar que eu sou gênio. Meus versos valem mais do que esse prêmio. Aqui onde eu sempre me sinto livre. Esqueço os problemas de toda a crise. Desculpa, eu odeio todo o palpite. Se for resolver, não vai ser no ringue.
Vou falar a minha revelação. Minha revelação, eu mudei de última hora aqui.
Opa, quando muda assim, é pra saber. Em off você fala qual que era a outra, por favor.
A minha outra revelação é o Joca.
Caralho, velho. Eu falei assim, não vou colocar o Joca, porque ninguém ouviu e porque a galera... Porque quando tocar, a galera fala, olha aí, velho. Você só gosta de cópia do Tupimba Butterfly, velho.
Que isso, velho?
Que isso, velho?
Caralho, Matheus. Não, velho.
Eu gosto do álbum, velho. Eu gosto do álbum, só que eu fiquei com medo da crítica, velho.
Que crítica, mano? Criou o Joca anticrítica.
Vendo minha vida inteira em throwback. Lembrei do nosso amor em timeless. Me dando canseira, lip dance. Você mexia tipo Soul Train. Vendo minha vida inteira em throwback.
O que você acha do álbum?
Vê, o álbum é sensacional, velho. É muito bom. Ele tem muito instrumento de sopro, tem muito instrumento de corda. E não chega a ser um acústico chato, tá ligado?
Não. Nem ia ser acústico, porque normalmente acústico é tipo a morte da criatividade, tá ligado? Bota um violão tocando 3 acordes e pronto, canta a mesma música, sabe? Mas o rolê é muito criativo, esse álbum do Joca.
Sim, ele é um músico mesmo, né, velho? Tipo, ele tem referências de fora do rap. Ele rima com tipo, o relaxamento carioca, só que ele é muito assertivo nas rimas dele, tá ligado? Em certos momentos ele até faz uns storytelling muito interessantes, assim.
Quando você procurar Joca ouvinte, não pega a primeira música. É o 022 Joca, tá? Não é o Joca que tem a música Nosso Amor, que eu acho que é uma música de gospel ou de pop adolescente.
Não, é só o Joca. Ele é muito próximo daquela Ana Frango Elétrico. Não sei se vocês conhecem. É uma mina que lançou um álbum, tipo assim, que estourou muito internacionalmente, muito mais que aqui no Brasil. Uma mina lá, se eu não me engano, ela é de Recife.
O Fantano falou dela, não falou?
Sim, o Antônio Fantano fez uma review do álbum dela. Ela é indie, assim, e ela tem um contato muito grande com ele, e ele tem um contato com ela, né? E ele faz um som muito diferenciado, e as rimas dele também é muito fora da caixinha, assim. Eu acho que não tem... Eu, pelo menos, não conheço nenhum MC que rima da forma com que ele rima. E é um álbum é curto até, acho que são 8 faixas o álbum dele, que foi lançado também em novembro do ano passado. O álbum chama A Salvação é pelo Risco, de 2019. Tem uma entrevista, inclusive, do Joca do Podmano. Você tá aí você tá ouvindo a gente pelo feed do Podmano, pode descer aí no início do ano. Thiago Leve fez uma entrevista com o Joca. E ele é engraçado até, porque ele é de Minas, mas ele é do Rio também, então...
É tipo Kojak.
Ele é tipo Juiz de Fora, tá ligado? Que é tipo Minas e Rio.
Juiz de Fora já saiu de Minas Gerais.
Não, mas assim, tipo assim, ele é aqui da região daqui de Lagoa Santa, do Sumidouro, mas acho que ele mudou muito cedo pro Rio. Enfim, ouve lá a entrevista do Podmano que você vai entender melhor a história. Mas eu gosto muito desse álbum e acho que ele tem um potencial muito grande também, com sonoridades diferentes, assim, do que a gente tá acostumado a ouvir dentro do rap. Então, pra mim, ele é revelação. Além do Samora, o Joca também é revelação.
E agora é quem? Agora sou eu?
Teuso. Visco Gordo.
Salve, 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 salve. Minha revelação do ano é o China, com X-H-I-N-A. Ele é bem underground ainda, mas ele já tem coisa de, tipo, algumas milhares de views, assim, a música que eu mais gosto dele tem 10 mil views. E ele faz um trap bem misturado com grime, com drill. Eu boto fé que o nível de investimento e de qualidade das rimas e das batidas e dos clipes, eu consigo ver ele fazendo muito sucesso daqui a 1 ou 2 anos.
Tá, ele é da onde? Eu nunca ouvi falar dele.
Ele é de Guaianazes.
Interior de São Paulo, né?
Grande São Paulo.
Muito prazer, China.
Kit muito caro, todo se pergunta como faço muito placo. É que tem um negócio com os menor da Zona Leste. No meu pulso tem Rolex, paguei de cartão clonado. Meu bonde anda armado, é só bater num rádio. Resolvo qualquer fita, só bandido aliado. Mostra que na quebra nunca falta disciplina. Se mexer com a minha mina, talarico é finado.
Fiquei em dúvida quando você falou. É um que da Sound Food Gang?
Não é da Sound Food Gang. Pelo jeito tem outro China da Sound Food Gang. Deus do céu.
É, tem o China da Sound Food Gang, só que o China da Sound Food Gang, o A final é um V. E esse China é com XH. Esse que o Matheus tá falando.
Deus do céu, velho.
Deus do céu, Nick.
Deus do céu, muitos Chinas, Nicks do CS.
Quando você quer o Nick, mas alguém já está usando.
Falando nisso, me siga no Instagram, teuso2_.
Do nada.
Me siga no Instagram, é afcarlão com 3 Fs, sem tio.
Afcarlau.
Afcarlau.
Eu quero fazer um pedido dos seguidores do Poeira Tapes. Denunciem um perfil afcarlão com 2 Fs. Eu quero esse nick e o cara, tipo, não tem nada no perfil do cara e o cara está usando o perfil pra nada e eu quero esse nick.
Manda um DM pra ele ao invés de quebrar os termos de condições do Instagram, porra.
Não, eu prefiro denunciar o perfil.
Depois você perde a sua conta no Instagram e você vai ficar aí moscando, velho.
Faça isso pra mim, por favor. Aí o cara vai e me cobra, tipo, 200 conto no nick. Me espelho, misericórdia.
Direitos autorais.
Direitos autorais, isso aí. Vai lá, Lili, aproveitando que você falou aí, isso é sua vez. Outra revelação.
Então, diga-se de passagem, essa revelação que eu vou colocar aqui agora foi Carlinho que me mostrou. Um beijo, meu amor, você é lindo.
Te amo.
Foi o Jaya Luke.
Os caras têm uns nomes impossíveis de ser falado, né, velho?
É, não, eu vou decifrando aqui, velho, que foi isso mesmo e taca
a cada A cada vez que eu penso mais, melhor é o meu vulgo Roberto. Todo mundo sabe falar, velho. Não precisa ser que nem Jaya Luke.
Ele foi criativo, porque não tem o Jay-Z, agora tem o J.A.
J.A. Luke! Eu acho que ele trabalha muito bem. Inclusive, daqui uns 2 anos, no máximo, eu veria ele nos festivais grandes, tipo Senna, por exemplo.
Pra qualquer lugar do mundo, eu sei que ela quer vir junto. E eu também quero muito, yeah, yeah. Se eu tô com ela, não duro. Ela quer sentar com tudo, essa bunda é um absurdo, yeah, yeah. Grande como um prédio, man, yeah, yeah. Subo nela como Spider-Man, yeah, yeah. Tô postando fotos, man, yeah, yeah.
O Jaya Luke veio da Batalha da Aldeia, é isso?
Sim, se eu não tiver enganado, é isso mesmo.
Ele faz um trap muito bom, né? Tipo assim, melodicamente é muito gostoso de ouvir.
Principalmente.
Sim, é. E só que eu acho que a escrita dele não é tão boa, mas melodicamente ele é muito bom mesmo. Muito bom mesmo.
O que é uma escrita não boa, MT?
Tá falando do que todo mundo já fala, sabe? Tipo, nada fora do comum.
Boto fé.
E é o que é, na verdade, é o trabalho do MC, né? Não, a melodia também, né? Que ele sabe usar autotune, mas o trabalho do MC mais escrever e passar mensagem ali, cantar e tal, mas... Porque produção boa, tá ligado? Todo mundo tem.
Aí eu já discordo, velho. Tipo, o rolê do Jaya Luke é que, tipo, as músicas dele são muito boas.
É, eu não conheço ele profundamente. Eu conheço 1 ou 2 músicas dele. Nessas músicas que eu ouvi, eu gosto muito da melodia, pá.
Mas você gosta da música?
É, uma música boa, mas aquela música...
Então ele venceu, velho. Então ele fez... Ele é um músico, não é?
É, velho. Mas não basta só ter uma música boa, tá ligado? Você tem que ter alguma coisa diferente. É porque, assim, eu vejo um MC bom, aquele MC que ou faz alguma coisa que só ele faz, e bem, né? Obviamente. Não adianta você fazer uma coisa que só você faz e fazer mal. Tipo, não adianta. Sim. Ou então fazer alguma coisa que as pessoas já fazem, só que num nível, tipo, absurdo de bom, que ninguém consegue chegar. No meu ver, o Matuê é um deles, tá ligado? É um faz um trap num nível muito alto, tipo assim, que ninguém consegue chegar perto.
Mas ele é a melhor cópia do Travis Scott que tem abaixo da linha do Equador, pô.
É uma cópia, mas ele faz muito bem, entendeu? Eu enxergo desses dois critérios. O Jaya Luke, eu acho que ele pode desenvolver algo, porque eu acho ele muito bom em melodia. Mas eu não conheço ele tanto, então eu provavelmente estou fazendo um julgamento bem superficial. Mas enfim, eu acho que ele pode ter um potencial alto aí. Eu gosto do que eu ouvi dele.
Também acho que o potencial dele é louvável.
Sim, eu gosto do que eu ouvi dele. Ok, primeira parte fomos. Segunda parte agora, a gente vai entrar em música do ano. Cada um com duas músicas. Carlão, vai lá.
A primeira minha vai ser Mirizão, Nós no Topo. Foi aquela que fez a parceria com a Pineapple. Eu acho que...
Ah, velho.
O cara... Eu vou pôr o gajinho na cal pra ele ver você falando mal do Amiri.
Eu vou ter que, velho. Deus. E o foda é que, tipo, eu conheço a Amiri, velho.
Mais um motivo pra você esperar eu falar.
Pode falar. Desculpa te interromper. Isso aí realmente tá muito correto.
Não, tô zoando.
Meu flow, meu sauce, boy, dá-me do reggae, eu ponho. Tem meu swag, teu sonho. Agora que tenho sua atenção, mostro quem são. O joio e o trigo, se causa tensão. Podem ver de com boy, eu não ligo. Dito pelo não dito, não digo. Não tô com rei escrito no umbigo.
Eu acho que é, tipo, uma música que denota uma volta por cima do Amiri. Ele, tipo, lançou o último disco dele lá e tinha lançado, tipo, que é aquele Antes e Depois, que é um disco que, tipo, é uma porra de um disco que é, tipo, um compilado de músicas dele ao longo do tempo. Eu amo esse disco. Foram músicas que ele escreveu ao longo do tempo e colocou no disco. E depois disso ele deu uma sumida. E depois a gente ficou sabendo que foi tipo um puta rolê de depressão que ele teve. E ele ficou um tempo sem lançar nada. E tipo, cadê o Amiri? Aí ele veio com tipo lançou um remix do Kanye West de Power, se não me engano. Depois ele lançou uma outra música. Depois ele, tipo, lançou duas músicas. Edith Júria, Pantera Preta e Rude Boy. O Amiri voltou. Pá, a gente não tinha algo consistente do Amiri depois dessa volta dele. Aí ele foi e lançou o disco dele, que eu esqueci o nome, perdão. Aí ele veio se firmar com essa track esse ano, tipo, pra mostrar que, tipo, ah, não é só o disco que parou, fraga. Ele veio com...
Isso mesmo.
Ele veio com feats importantes. Um feat, pelo menos, importante foi aquela com o DJ KLJ. E só que essa música especificamente, apesar de eu não gostar da Pineapple, achar um, sei lá, na maioria das vezes um puta de serviço, foi um dos poucos acertos que a Pineapple teve ao longo da sua vida inteira. Foi tipo pegar o Amiri, falar: Amiri, vamos fazer uma puta produção, porque o Amiri ainda não tinha clipe. É muito engraçado, porque tipo, o Amiri é um cara que se consolidou sem clipe.
Uhum.
Ele não tem um clipe sequer. Esse é o primeiro clipe dele. E tipo, somado a isso, eu acho que todos esses fatores, obviamente com a qualidade que o Amiri tem, faz dessa pra mim uma das tracks do ano, por todo esse rolê, o rolê que envolve o artista, por todo o rolê que envolve a faixa, e facilmente seria uma faixa que, tipo, top 3 desse ano. Qualquer ouvinte médio que não seja um tanto quanto guardinha,
Como assim guardinha? Nossa, eu posso começar a criticar?
Deve.
Também tô me segurando aqui.
Véi, é música de guardinha, cara, é música de guardinha, é música de guardinha, é o Eminem 2020, é isso que é foda, véi, não.
Nossa.
Eu amo a Miri, velho. Só que rimar rápido e fazer uns trocadilhos legal é bom. Só que você tem que fazer uma música, tem que ter um refrão, irmão. Senão não soa que nem música. É isso que eu não gosto mais do Amiri.
Gente, reparem, o guardinha agora é o Matheus. Vocês estão percebendo
não,
isso?
Não, velho, você tá fazendo. Como que você vai ouvir uma música?
É tipo preconceito reverso.
Não, o cara ele senta no carro e fala assim: deixa eu botar pra tocar uma música. E a música é um cara rimando trocadilho do começo ao fim, 70 linhas de trocadilho. Eu estendo isso pra todo mundo que lançou música assim. Eu boto fé que, tipo, tem uma intenção, e a intenção é legal, só que é uma intenção pra além de ser uma música divertida. Tipo, aquela música que todo mundo gosta, inclusive eu gosto, do Emicida, aquela... Não é Navio Negreiro, eu esqueci o nome.
Boa Esperança?
Boa Esperança. Música legal. Eu vou ouvir no carro? Não vou ouvir no carro, sabe? Não vou ouvir ele rimando umas rimas fodas seguidas e sem refrão, sem...
Eu rimo e eu ouço.
Ninguém nunca falou que o nicho do Amir era ele.
Mas o rolê é que, tipo, você pega todas as músicas dele, desde o antes e depois, e elas são assim. E, tipo, todas as músicas que eu ouço do Amir, eu falo assim: porra, cara, o cara rima muito. Mas eu não vou ouvir essa música de novo.
Agora por causa do Eminem, ninguém mais pode fazer música igual o Eminem.
Tipo, o Eminem. Exatamente! Sujou,
exatamente!
Sujou
o nicho. Se foda o Eminem! é resumo. O Eminem não pode fazer. Mas todo mundo que for preto e faz um bagulho igual o Eminem pode.
Não! Quem sou eu pra falar quem pode ou não pode fazer alguma coisa, cara?
Eu digo.
O meu rolê.
O Matuê e Eminem deveriam acabar.
O meu rolê é que, tipo, se a sua música. Se toda a intenção da sua música é você ficar. Que foda, cara. Ó, você viu aquele trocadilho? Tipo, sua música não é interessante para mim. Entendeu?
Beleza.
Véi, ó, eu assim, eu não gosto do Amiri. Não é que eu não gosto do Amiri,
véio,
mas eu sei que.
Vou ter que colocar o gajinho na chamada. Incrível.
Assim, eu não. Não é que eu não gosto do Amiri, mas eu entendo, tipo assim, que não é pra mim, tá ligado? O que ele faz. Então eu nem busco gostar, assim. Eu admiro muito ele pela técnica de rima e pela superação, tá ligado? Dele.
Não, ele como MC é muito foda. Só que o gênero de rap que ele tá fazendo tá morrendo.
É.
Beleza.
Ele passou por uma fase muito difícil, tá ligado? E é muito bom ele lançar, tipo, vários sons em seguida lançar um álbum.
Uhum.
Acho isso muito admirável. Só que, tipo, véi, não é minha brisa, tá ligado? Então, acho que não adianta eu ficar falando aqui que eu não gosto, que ele é ruim. Porque não é, ele não é ruim. Eu que não gosto.
Ninguém falou que ele é ruim.
Sim.
Ele é muito foda. Mas assim, posso só falar a última coisa que me irrita nessa música? Só a última. Ele tem um refrão bom no começo da música. Ele tem um refrão bom. É só ele parar um verso ali no meio e botar o refrão de novo. Eu ia adorar a música. Só que não, velho. O refrão tá ali no começo e aí 5 minutos depois quando a música acaba. Que porra é essa, velho? Nossa, cansativo. Você pega, ouve o refrão e fala, oh, pronto, agora eu vou ouvir isso aí. Agora eu vou ler um livro aqui. E aí começa a música, tá ligado?
Não,
Deus do céu, velho.
A gente tá falando de Amiri, não de Marechal.
Véi, não. Mas respeito a sua opinião, mas eu, Deus do céu, nós no topo.
Matheus, é isso mesmo, nós no topo. É isso mesmo, você disse corretamente.
Sim.
Agora é o MT.
Sou eu. Tá. Posso falar aqui?
Pode, fica à vontade.
Pode sim.
Ó, música do ano, eu acho que não tem discussão, nada de novo a XL. E quem não gosta tá errado. Quem não gosta tá errado.
Axel, sai daí agora. Arruma as coisas e vai embora. Faz as malas, entra com sua avó no carro. Pega a estrada e não para. Eu não confio mais nesses caras. Pai, me dá uma arma, eu te ajudo. Filho, te juro, vou resolver. Só com vocês me preocupo.
Não sei se eu consegui adicionar muita coisa na discussão da XL, porque eu peguei e falei assim, vou ouvir esse álbum, achei a capa nojenta de feia, aí eu peguei e ouvi a primeira música e falei assim, não, chato, e aí fui ouvir outra coisa.
Que isso, mano? Não, Matheus.
Protesto. Depois fala que, porque o Carlinhos das Lei odeia tudo, porque o Carlinhos das Lei não gosta de ninguém. Aí tá o Matheus aqui falando de dois artistas seguidos, o silêncio do público do Poeira Tapes a respeito as opiniões do Matheus é ensurdecedor.
Não é nenhuma crítica ao disco da XL, até porque eu não ouvi ele, né, velho? Eu boto fé que eu não ouvi essa música. É só uma explicação porque eu não ouvi, sabe? É que nem o disco do Rincon Sapiência, que eu vi a capa e eu perdi completamente a vontade de ouvir.
Eu não ouço o Rincon Sapiência nem fudendo, mano.
Você viu a capa? Nossa, não, velho.
Eu não ouço.
Feio demais, velho.
Eu não ouço nem fuder se me pagar, irmão.
Véi, mau gosto numa imagem, mano.
Não, enfim.
Eu não vou falar.
A XL, essa música tem, tipo, o melhor verso do ano, que é o segundo verso dela. Tem a melhor entrega também, que é no segundo verso.
A XL é um MC de entrega, né?
Nossa, e, tipo, a escrita, velho, é perfeita, tá ligado? Umas rimas internas.
Ele é, tipo, muito pesado. Esse disco me lembrou apesar de a gente não tá falando do disco.
É.
Mas esse disco dele me lembrou muito, tipo, Facção Central auge melhorado. Tipo, eu ouvi ele a primeira vez e pensei, mano, é um Facção Central. Só que um Facção Central que você não cansa de ouvir. Um Facção Central que não fica pingando sangue o tempo todo. Facção Central, tipo, melhorado. Facção Central, tipo, no auge, quando você ouvia lá com seus 14 anos. Você pensava assim, puta, esse cara é foda. Hoje você ouve XL, tipo, é a mesma pegada. Seria uma pegada, tipo, semelhante. Mas você fica tipo, porra, esse cara é foda. O XL é tipo um MC, tipo, do caralho. Tipo, a gente tava esperando esse álbum, tipo, muito tempo. É impossível falar da música sem falar do álbum, gente, desculpa.
Eu não vou nem estender muito, não, porque...
É, também não.
Tem o melhor álbum e o XL é provável que ele caia, né?
É, então não vou nem falar mais, gente. Me calei.
Essa música eu acho que resume bem o álbum, porque é uma entrega absurda, é um esquema de rima absurdo. Tipo, não é aquilo que é monótono de ouvir, tá ligado? Ou muito pesado, sim, de ouvir, assim. É claro que eu acho que tem essa música em si, eu acho que ela, descolada do álbum, tipo, ela ainda é uma música muito boa, mas eu não sei se traria o mesmo impacto, sabe?
Eu gostei bastante do álbum todo, até tenho que ouvir mais vezes, eu ouvi, tipo, duas vezes e não ouvi mais, e, tipo, com duas vezes eu já gostei, tenho que ouvir ele de novo. Apesar de não estar na minha lista, facilmente entraria na minha lista, então, tipo, você não está errado, MT.
Ok, aí ó, MT construindo pontos no Poeira Tapes. Ah, não, ele é o Matheus?
É o Matheus.
O Matheus, né?
Sou eu?
É, você.
Beleza. Então.
Sei, eu vou por último.
Demorou.
Então vamos de Tropa da Lacoste, é a minha música do ano. Eu tenho uma lista de 3 ou 4 músicas do Kian que eu poderia colocar aqui. Eu não acho justo colocar 2 músicas do mesmo artista como música do ano. Podia ser Tropa da Lacoste, podia ser Nós é Ruim e o Cabelo Ajuda, podia ser Tang com a Tashi Trace, podia ser Mandrake, tá ligado? Menor Magrin também. É impossível de falar de 2020, pelo menos pra mim, sem falar de Kian, tá ligado?
De cima do camarote, nós que é o chefe, que os menor que tá forte, que te come, você não esquece, fala que atravessou o busão, na Peri Rochette, que explodiu os caixas, levou as notas e ainda trocou com os vermes, é a Tropa da Lacoste, que te come, deixa forte.
Tropa da Lacoste foi a primeira música dele que estourou, certo?
Não, acho que foi Mandrake. Eu acho que foi Mandrake.
Tem certeza?
É, mas assim, eu não sei se é a que tem mais view, enfim, mas eu já tinha ouvido falar de Mandrake antes. Eu acho que estourou antes, Mandrake.
É, Mandrake estourou antes, realmente, estourou no canal do Kian. Tropa da Lacoste foi a música que eu conheci o Kian, né? E é uma música muito foda, o instrumental é muito doido, o clipe é muito legal, e começou toda uma série de músicas do Kian com a Seiya, que tem clipes ótimos.
Que é, véi, Tropa da Lacoste, acho que sintetiza muito o Kian mesmo. Agressividade, técnica e qualidade, tá ligado? Num som.
Ah não, cara, você falou a mesma coisa do Djonga.
Que?
Quando o Djonga estourou. Você deu os mesmos adjetivos, cara.
Eu gosto do Djonga ainda.
Imagina o Kian virando Djonga. Imagina a versão Djonga do Kian.
Ué, quem dera, mano. Imagina.
MT faz os mesmos elogios pro Djonga e pro Kian. Kian, perdemos.
Que isso, velho. Djonga é foda demais. Vocês são haters.
O Djonga é bom, o Djonga é bom.
Carlinho que não gosta.
Eu acho muito engraçado que ela não pode estourar sem que todo mundo passe a odiar ela no rap. Estourou pra fora do rap, nós odiamos tal artista.
Matheus, eu entendo a sua indireta contra mim.
Foi indireta direta.
Não foi com você só não, velho. Também foi com você. Tá bem, mas é com, tipo, meio mundo, velho. Todo mundo, Deus do céu. Eu boto fé que se a galera começar a ouvir Kian fora do rap, fora da galera do rap, geral vai começar a odiar o Kian, ó o Kian aí, ó que sonoridade forçada aí, ó.
Eu tenho culpa se o cara ficou ruim? Tipo assim, o cara já é ruim. A gente suporta ele por alguns fatores. Não estou falando que é o Djonga, tá? Apesar de ser. O cara é bom, o cara é ruim. A gente, tipo, ok. Tem alguma coisa nesse cara que, tipo, chama atenção. E a gente se apega a isso. Só que o cara é ruim e abandona o que faz a gente gostar dele. Aí, fudeu. Não tem como mais ouvir esse cara. Não dá pra ouvir esse cara mais. Porque, tipo, o cara fazia o que a gente gostava, ele não faz mais. Você bota fé?
Eu só vou falar uma coisa. Eu nunca vi nenhum rapper estourar fora do rap. E ele não imediatamente virar meme pra todo fã do rap, pra toda a subcultura, ele imediatamente. Aconteceu isso com o Baca, aconteceu isso com o Emicida, aconteceu isso com o Djonga, vai acontecer com os próximos 3, daqui a pouco a gente tá fazendo meme do Borges, tá ligado? Que é o próximo a estourar fora do rap. Olha a cara do Borges, olha a cara de otário dele, tá ligado? É o que a gente faz. E é muito tóxico. O DJ Cedere já é meme, mas já foi meme desde que lançou, velho. É o Jack Harlow brasileiro.
Meu Deus, nossa. Enfim, gente, desculpa, mas seja pelo menos mediano pra gente não te odiar quando você estourar. E a gente sabe que isso é necessário porque você precisa ganhar dinheiro, mas tipo, a gente entende, mas tipo, não.
Eu te amo, Carlinho.
Não,
eu acho muito bom que você fez um contra-argumento válido e aí depois a sua resposta foi tipo, não.
É, tipo, o não significa, tipo, eu não, sabe? Eu sei que você precisa ganhar dinheiro, mas não vai ser o mesmo aqui.
Tá bom. Foi Matheus, agora é Lelê.
Cadê Lelê?
Então, pra música do ano, eu vou indicar... Tururu... Crônicas 2 sobre a chuva. De Laura Sesha, Maki Júlia e o Skinner.
Veneno na pele me traz coisas vazias demais. E a memória de tudo sufoco e quer me tornar incapaz. Sempre que me confrontei, pude ver que alerei. Mudar de lugar pra lugar, antes sabia, agora já não sei.
clipe é uma gracinha, né? Uma coisa mais soft, uma coisa mais pôr do sol, aquela coisa. Fica bem com a letra e eu achei super bem, sabe, as coisas encaixando. E a música é uma delícia de ouvir, né? Convenhamos. Então fica aí minha indicação.
Laura Sete e Max Júlia são do Fenda, né?
Sim, sim.
Entendi.
E o Fenda é do caralho também, sim.
Sim, Fenda é muito absurdo. Eu não conheço essa música específica que você disse, mas eu admiro muito Fenda. Eu conheço uma música da Max Júlia e eu não conheço música da Laura Sete, mas eu conheço a artista Laura Sete, que eu admiro muito. Então, não tem porquê que eu não ouvi essa música, vou ouvir agora.
Ouça, depois você me fala o que você acha.
Não, demorou. Bom, voltou, né?
Voltou, sou eu? Então, gente, essa me impressionou, tá? Essa, inclusive, pra mim, é a faixa do ano. É a faixa do ano.
Lá vem,
tá? É a faixa do ano. O Freud, o Buda e o Chris, que é Dior, né? Que foi a primeira faixa do canal lá do Alaska.
Hora de me rage no canal do Alaska. Momento, agora é o momento.
Menos nessa faixa, por favor.
Vocês já viram os vídeos do Alaska, velho? O primeiro vídeo que eu já vi do Vitor Xamã. E eu achei legal, né, velho? Combinava com o rolê do Alaska, que vinha umas neve na barba dele, né? Começava a estar perto do iglu. Eu falei, pô, criativo. E aí eu vi que todo vídeo é essa mesma merda, velho. Vai tomar no cu, cara.
Não. Puta que pariu. Mas calma aí.
O outro vídeo do Freud também é a mesma coisa. Ele tá na neve. Uau, vou fazer rima aqui. Neve.
E sabe o mais legal, o Matheus?
O quê?
O do Chris também é assim.
Pois é, mano.
Mas, véi, eu acho que é tipo um perfil Pineapple, sabe?
Exatamente o que eu falei pro Matheus. Pô, mas o da Pineapple, o perfil da Pineapple também é a mesma coisa. É uma estética do rolê.
Não, cara, você não pode pegar e mostrar alguma coisa realmente criativa pra mim uma vez e aí depois copiar essa coisa criativa 60 vezes. Vai tomar no cu, cara. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo. Cria outra coisa. Faz cada um. Faz o outro no inferno. Faz, sei lá, o outro numa floresta. Eu ia ficar muito feliz, velho. Ia gostar pra caralho.
Não, Matheus, você tá errado.
Eu já tô no bonde de gostar do Freud, tá ligado?
Eu vou mandar tá um direct pro Freud com a sua sugestão.
Obrigado, cara.
Véi, você tá muito errado, Matheus. Nossa, velho.
Mas enfim, foi muito louco que eu gostei do Freud nessa faixa.
2020 é o arco da redenção do Freud, velho. O álbum dele é bom, os feats dele tudo é bom.
Corona disco, não, velho, pelo amor de Deus.
Não ouvi, vou falar mal.
Sim, tipo, me impressionou quando eu ouvi a faixa. Falei, não acredito que eu estou ouvindo isso. Tipo, ficou um bagulho muito bom. As faixas que o Chris participa, o diferencial na faixa, que ele puxa mais a nota, ele sobe mais a nota da música. Às vezes combina, às vezes não. Às vezes ele dá uma falhada na nota meio esquisita e dá uma decaída, tipo, do nada. Mas nessa faixa ele caprichou bem. O Buda, eu não tenho nem palavras pra falar. Dificilmente existe um feat dele num verso que ficou, tipo, nossa, eu não gostei. E o Freud, tipo, entre aspas, dono da música, mandou muito bem. Ele, enfim, beat, mano, beat dessa porra é sensacional, velho. Sabe? Puta beat muito bem produzido. Aquele refrãozinho, tipo, pá, tá ligado? Você faz uma balançadinha de cabeça assim, faz uma balançadinha de corpo. E eu gostei muito dessa faixa. Pra mim é faixa do ano. Ah, é faixa pobre. Foda-se, azar. Eu gostei.
Faixa pobre?
Se alguém falar, tipo, puta, faixa pobre. Sempre tem um pra falar isso, mano. Enfim.
Eu, pra ser sincero, não ouvi até agora. Preciso ouvir.
Mano, esse carro não compra você, mas se tiver nós vai tirar uma onda. Se tá na pista de Mazda ou de Honda, se tô de Kawasaki ou CG. Roubando tudo escondido na sombra, tipo Trahar ultrapassando o senso. Se não acredito, eu vou de Yokohama, tipo foda-se quem não me ama.
Eu lembro que eu ouvi e eu fiquei com muita vergonha de alguma rima. Eu não gostei, eu achei muito ruim, muito ruim. Aí eu tô abrindo aqui no Genius e eu não sei se foi essa.
Pera aí, vamos devagar. Que pega? Com o MT eu consigo argumentar.
Uai!
O Matheus não dá pra argumentar.
Se os meus a culpa não é minha, se meus argumentos e meu QI é 3 mil, tá ligado? E eu sempre ganho todos os argumentos.
Ó, eu não lembro o que era, mas eu fiquei com vergonha da vez que eu ouvi. Então, eu tô lendo a letra aqui. Possivelmente foi alguma rima do Freud, porque ele usou aqui: o beat tá top pra tu usar no TikTok. Aí depois ele manda: sempre quer mais uma, parece que é tic-tac. E, véi, tipo assim, preguiça, né?
Irmão, mais cedo você falou que o disco do Drake era bom, velho. O disco do Drake inteiro é feito pra você fazer dancinha no TikTok, cara. Por que não pode falar do TikTok? TikTok, tic-tac, rima legal.
Sim.
Mas só o queixão.
É o que o Carlinhos sempre fala. Os caras têm tudo, mano, e lançam uma rima dessa aí, que é que eu goste ainda, velho. Tipo assim, ele é livre pra fazer o que ele quiser. Ele gosta de falar que ele é livre? Ele é livre pra fazer o que quiser. Eu sou livre pra falar que eu acho ruim também, tá ligado?
Véi, esse hate no Freud, me vê mudando um álbum meu pro Corona Disco, véi. Nossa, é bom demais, mano.
Esmago esse verme parecendo King Kong, dropo com efeito, tá parecendo ping pong.
Doido. Mano. Doido. Tipo, é poético.
Ah, mano, sei lá, preguiça.
Ó, calma, o problema não é esse. A questão é como o Freud dispõe essas palavras. Tipo, o destaque do Freud sempre foi flow. Sempre. Que aquele flow cantadinho, na época do BR, isso foi destaque, sem negar.
Concordo, craque.
Por mais que tipo, seja alguns rimas meio óbvias, ó, o destaque tá pela forma como ele faz isso, sabe? Tipo, ah, ficou, olha que verso pobre. Falei, sempre tem alguém pra falar que é pobre. Não falei com você, Matheus? Não falei com você que sempre tem alguém pra falar que é pobre? Não, sempre tem alguém pra falar que é pobre. Ah, olha esse verso que pobre.
O cara vai reclamar de uma música que eu gosto e fala assim, rima fraca. Eu falo sim e canto a música na cara dele, velho. Porque foda-se a qualidade da rima, cara. A música é legal, mano.
Mas não é só rima, velho. Assim, eu nem lembro como é que é essa música, porque eu ouvi uma vez, tipo, de melodia e tal, de beat e tal. Mas eu lembro que eu não gostei, velho. Eu vou ouvir de novo, eu vou... Olha só. Só, velho, eu vou ouvir uma música do Freud que eu não gostei de novo, velho. Só pra ver se é. Porque não faz sentido, mano. É melhor do ano, tá ligado? O Carlinho tá achando que é melhor do ano. Sim, eu acho que é muito ruim. Não faz sentido.
Sim. Não existe música que eu tenha ouvido mais de 10 vezes esse ano, a não ser essa.
Até aí ele colocou a Miri na última, tá ligado? Que eu também não gosto. Eu colocaria numa lista de decepções de música do ano, tá ligado? A gente tem opiniões muito diferentes.
Mas o Amir, eu entendo. É porque eu não entendo a brisa dele.
Mas eu também entendo dessa, velho.
Não, essa aí eu não entendo, não, mano.
A melodia é boa, velho, e é uma música divertida. Eu acho até engraçado que, tipo, o Carlinho foi pros dois extremos, né, velho? Ele pegou música rima de guardinha, Eminem fazendo uou! E uns trap com letra, tipo, mais ou menos, tá ligado?
Isso aí, Carlinho, tá de parabéns. Pure Tapes amaciando Carlinho, aos poucos.
Ai, meu Deus do céu.
Meta é final do ano que vem, Carlinho ouvindo Sidoca.
Não esperem a mesma coisa de mim. Vocês nunca vão ver um boom bap e eu falando bem dele. Comigo é sempre nota zero e é sempre música de TikTok. Beijos.
O único artista que vocês não vão ver falando bem aqui é o trap de Trancinha Roxa.
Amo, gostosinho, nhoque, nhoque. Aquele meme da galera comendo.
Bipem o nome desse cara. Bipem o nome desse cara. Eu não gosto desse maluco. Não é justo bipar... E não bipar o. É sério, eu tô falando sério. Eu tô falando sério.
Vou respeitar, Carlinho.
É tão bosta quanto.
Tóxico. Tóxico.
Não, véi, sei lá. Eu discordo, craque, mas tudo bem.
O rolê, sabe qual que é a minha opinião? Falando na linguagem do MT? Eu não conheço craque. Eu não sei do problema, craque. Se você me explicar, eu cancelo junto com você, pô.
Continue sem saber e se divirta ouvindo a música, porque depois que você sabe uma vez, já era.
Ok, ok, beleza. Já foi, né, Carlinha, agora volta pra mim.
Uhum.
Eu coloquei uma música aqui, é uma pessoa que é injustiçada na cena do rap.
Tá, porra.
Que nunca aparece em lista nenhuma e que deveria. Mas enfim, ó, a música aqui é Magenta Cash, Glória Groove e Mano Brutal, ó.
Olha que coisa mais linda, groove por cima da rima. Eu contornando as esquinas, eu dando a volta por cima. Olha que coisa mais linda, eu tô suave. Toma vitória das bichas, pinta nos shorts.
Boa.
Véi,
boa.
Obrigado. A gente tem que colocar a Glória Groove como uma artista de hip hop porque ela é. E a galera não considera.
Sim.
É tipo Nicki Minaj, praga.
É pior que Nicki Minaj, véi. Aqui o Brasil é muito homofóbico, tá ligado?
Sim.
A comunidade do rap. Ah, faz rap pra público LGBT? Outro gênero. Chamo de pop, tá ligado?
Só ignora, tá ligado? Que a existência que é pior, véi.
É, um dos maiores artistas do Brasil atualmente faz RB pra gente LGBT, que é a porra da Pabllo Vittar, e a gente nunca fala dela. A gente nunca considera ela como nada, tá ligado?
Pabllo Vittar é braba demais.
É, tipo, o que Pabllo Vittar canta?
Ela canta música boa. É isso que ela canta.
Véi, não, eu não diria nem que é pop. Eu diria que se Ash Nico é rap, Pabllo Vittar também é, tá ligado?
Ash
também
tá dentro Ash da categoria. Sim.
Pabllo Vittar.
Sim.
É, Pabllo Vittar canta música boa. E essa música, Magenta Cash, eu coloquei especificamente ela porque ela trata de um assunto, né, véi? Que é o Pink Money, basicamente. A Glória Groove fala basicamente, tipo assim, ela merece, tá ligado? O Pink Money dela lá. E é isso, velho. Tipo, a galera tem o Pink Money e é o Pink Money. Só que o Pink Money é errado quando
Quando a Natura faz uma campanha no Twitter. Pra...
Quando chega a porra do homem hétero branco e fica fazendo um clipe onde ele quase beija um homem pra que o clipe tenha mais visualizações.
É, e que claramente tá fazendo aquilo ali só pra ganhar dinheiro, né? Tipo assim, sim. É, a única intenção é essa. E ela fala disso nessa música. E tem a maravilhosa Mona Brutal, que, tipo, pra mim é uma das revelações do ano. Tá? E ela é uma MC de batalha muito absurda. E ela faz um verso nível Gloria Groove, tá ligado? E ela é uma artista em ascensão ainda e consegue parear com a Gloria Groove.
Eu assino embaixo.
É, ela é foda demais, velho. As duas são muito boas e elas não são lembradas e eu fiz questão de colocar ela aqui.
Véi, top 10 piores momentos do ano de 2020. Eu joguei o nome da música, né? O quinto vídeo que aparece é Hétero reagindo a Gloria Groove.
Nossa.
O que será que o hétero vai falar?
O que será que o Zetri vai falar sobre isso?
Véi, eu tô puto porque o Zetri não fez react. Deveria ter react do Zetri.
Eu não posso dar minha opinião sobre o assunto, pois ainda não vi o vídeo do Você Sabia.
Ah não, velho. Mais alguma coisa pra falar sobre Magenta Cash, Gloria Groove e Mona Brutal?
Só fazer uma crítica aqui, uma crítica leve. Eu acho que, a única vez que o Fala Tudo Z3 fez react de algum artista LGBT foi em Cypher. E foi em Cypher que ele tava ouvindo não por causa do artista LGBT.
Como de Jesus e o Macalice.
Eu amo muito que todas as músicas do Macalister parecem aquele meme do Eu e os Meus Negros. Parece que eu traduzi no tradutor, velho. Eu amo muito o artista, cara.
Eu e os Meus Casos.
Ok.
Falta só a Lelê agora?
Não, acho que falta o Matheus e a Lelê, não é?
É isso mesmo, eu sou o segundo, tá certo.
É, sou eu. Então, família, eu ia falar do Borges, eu acho que não tem como falar de outro artista.
É música.
Sim, questão de música, eu ia falar de alguma música do Borges, porque ele teve, na minha opinião, as maiores músicas do ano, em questão de, tipo, alcance, em questão de influência, tá ligado? Então eu vou falar de A Cada Flamengo, tá ligado? Porque lançou, ali no limite, lançou aqui, tipo, 9 de dezembro do ano passado.
Cada Flamengo, muito barulho, entre famoso na roda por mata alemão. Carga girando na função dos cria, polícia safado, sai do caveirão. Confesso que guarda a vida, bandida, buceta, dinheiro nunca é demais. Muito sagar com as drogas escondidas, sobe na madruga, nós vai ver quem cai.
A gente entrevistou a artista que fez uma versão dessa música comunista. Só pra você ver, tipo, o nível de peso que ela teve na cena, né? De influência. Eu acho que foi o que solidificou esse estilo de trap, drill, grime, carioca meio misturado, tá ligado? E solidificou o No Melody também. Essa e aquela do NGC Daddy que a gente gosta de rir dele. Tipo, é uma música muito influente, é uma música muito boa, é uma música que tem um peso fodido. E eu acho que dá pra você dizer que, pelo menos pra mim, Tropa da Lacoste e AK do Flamengo são as músicas do ano.
É. Concordo, craque.
Em questão de influência, tá ligado?
Sim, é. Véi, não tem como, né? Gostando ou não, é a música do ano, a Cada Flamengo. Acho que não tem como muito fugir disso. Borges também, eu acho que é um artista que a gente tem que minimamente respeitar, tá ligado? Gostando ou não.
Uhum.
Que ele tem um potencial muito grande. Ele fez músicas muito diversas, assim, esse ano.
Ele tem o potencial dele estourar fora da cena do hip hop e a gente ficar fazendo meme e falar mal dele daqui a 2 anos.
Sim, acho que foi a primeira música que ele lançou, foi essa, AK do Flamengo?
Eu não sei, cara. Com certeza a maior, a música que colocou ele em expressão. Porque ele já tinha participado de umas outras com a galera da NGC, porque ele era da NGC, né?
Na época ainda NGC Borges também.
Uhum. Ele mudou até de nome, velho, no ano. O ano é do cara, velho. O cara lançou 4, 5 músicas aqui com mais de 5 milhões e mudou até de nome. Ah, não, a gente tem que lembrar que ele também brigou com aquele policial, com aquele PM carioca, o Gabriel Monteiro. Tem aquele vídeo muito bom das meninas feministas perguntando se ele é gay.
Você acha que eu sou gay? Quer saber se eu sou gay?
5 minutos dessa merda, velho.
Triste, né, velho? O cara faz um vídeo pra provar que ele não é gay, velho.
Não tem coisa mais armário do que você. Deixa eu fazer um vídeo postar no YouTube pra provar que eu não sou gay, tá ligado? Eu fico tipo, mano, calma. Eu nunca ouvi ninguém falar que você é gay. De onde que isso veio? De onde que isso surgiu, amigo?
O cara se acusando, né, velho? Tipo...
aqueles vídeos do Felipe Gringo gritando na rua dos Estados Unidos. Eu sou hétero!
Véi, imagina o nível de pessoa triste que você tem que ser pra você claramente pagar 3 atrizes e falar, você vai fazer, vocês vão fazer o papel de feministas pra elas pedirem, pra perguntarem pra você se você é gay e você ficar, eu gay? Eu não sou gay. Eu gay? Eu não sou. Imagina o nível de tristeza, cara. Nossa.
Ó, poético, ó. Ei, Gabriel Monteiro, queria saber se você está solteiro. Perguntei primeiro e vi que tu mexeu o cabelo. Se eu estiver falando merda, por favor, segue o roteiro.
Que porra é essa?
Vamos passar pra Lelê aí, pra ela, só pra finalizar?
Vamos.
Vai lá, Lelê.
Gabriel Monteiro, meu Deus. Enfim, eu vou de musiquinha chiclete, porque tem que ter uma música chiclete. Então nós vamos de FB6, a Sabina e Djonga com Vale Grana. Porque é a minha expectativa, tem que ter uma música chiclete, porque todo mundo gosta.
Sim, mano.
Oh, caralho, o Carlão falou bem do Djonga.
Mano, o verso do Djonga nessa música é sensacional.
Vou pegar só essa parte, vou espalhar pelos apps alheios aí.
Óbvio que ninguém supera o verso do Fabrício, mas o verso do Djonga nessa música é sensacional.
Véi, MT, corta ele falando o verso e aí você bota a frase. O Djonga é sensacional. Fica muito bom, mano.
Djonga é sensacional. Não aceito isso. Eu vou denunciar por fake news. É, facilmente seria pra mim música do ano também. Escutei muito essa música. Na verdade, o Fabrício tinha me mandado essa música. Eu acho que tava sem a parte do Djonga quando ele me mandou. Aí eu ouvi e falei, caralho, sem a parte do Djonga. O Djonga, tipo, combinou muito bem com a música e eu gosto muito dela.
Ela é muito foda, a gente não pode falar muito do álbum, porque é outro álbum que vai voltar, viu?
Spoiler!
Não terminamos por aqui.
Eu gosto dessa música, eu acho ela chiclete, mas é isso, tá ligado?
Caralho, velho, lenta transformação, mano. Daqui a 2 anos, o MT vai falar, aqui eu vou trazer a música aqui do Facção Central, é boom bap, eu gosto.
Sabe o que que é?
O cara passa mensagem.
É porque a gente tá falando de melhores do ano, tá ligado? Então, tem que ser, tipo, pelo menos na minha visão, né? Cada um tem seu critério e gosto, enfim. Mas na minha visão, no meu critério, tem que ser algo muito diferente e acima, tá ligado? Então, eu gosto do álbum, gosto dessa música, mas é isso, é uma música.
Véi, a gente vai voltar pra essa discussão quando for a parte do álbum, e é isso.
Caralho, ó, Matheus, levando a discussão pra frente.
É, a gente vai voltar, véi, vamos falar disso já, porque eu tenho muitos argumentos contra.
Você é o rei dos argumentos, como é que é?
Eu vou refutar você que nem um anarcocapitalista refuta Karl Marx em todo vídeo do YouTube.
Que nem o Gabriel Monteiro refuta as pessoas que ele tem entrevista.
Que nem o Gabriel Monteiro refuta as pessoas que não existem e que chamaram ele de gay.
É triste demais, velho.
Você acha que eu sou gay? Você acha que eu sou gay?
Ou é isso aí de músicas? Vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar ou só esperar a parte 2?
Eu não quero roubar, mas tem gente que não apareceu até agora e que vai aparecer na parte 2. Talvez 2 vezes. Não, eu acho que 2 vezes.
Então é isso, ó. Já falando aqui, a gente tá na gravação, mas falando que a gravação não vai sair da qualidade. Geralmente sai o Poeira Tapes. Pois o Craig do Discord avacalhou a gente, né?
Estamos tendo problemas técnicos.
Agora, se você tá se incomodando aí com problemas técnicos, compra equipamento aqui pra todo mundo, né? Que não tem problema técnico.
Ô, louco, MT ácido.
É de graça, ouve aí, mano. Ou então é isso aí, Poeira Tapes, com essa música maravilhosa aí de fundo, terminando. É isso aí, até, não sei se é a próxima semana ou daqui a 2 semanas, mas até a parte 2, né, meus amigos?
Aí, um beijo no coração de você, ouvinte do Poeira Tapes.
Falou pra vocês.
Falou.
E até a próxima.